Então, boa tarde a todas e a todos. Hoje vamos falar de uma sessão que tem muito a ver com muitos acontecimentos que estamos a viver também, e que é a bioética. Vai ser a professora Marta Mendonça que nos vai falar. A professora Marta Mendonça é professora na Universidade Nova, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. É professora de Filosofia Moderna, de Filosofia da Natureza, de mais, Marta?
Bioética,
claro. E pertenceu ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Tem uma série de obras publicadas.
Pronto?
E então vamos ouvi-la, que é mais importante o que ela vai dizer. Obrigadíssima, Marta.
Obrigada,
por teres aceito este convite.
Muito obrigada. Obrigada, Luísa. Obrigada. As minhas palavras são de agradecimento por este convite, e é um agradecimento reforçado porque eu sou uma reincidente, e portanto, porque já tive o ano passado, e também dizer que para mim é um assombro a capacidade de mobilização dos organizadores destes encontros, porque às 6 da tarde de uma segunda-feira encontrar uma sala deste tamanho, ou uma capela deste tamanho, bastante preenchida, é muito, muito, muito significativo. Eu tenho tentado fazer alguns seminários na área da filosofia, literatura, etc. Tento mobilizar alunos, estudantes de doutoramento, isto, juntamos 12, 10, 15, 15 é uma multidão, pronto, portanto, eu tiro o chapéu. Então, o tema que é o nosso é a bioética, principais correntes e seus principais representantes. Primeira ideia é de que alguns dos temas e dos autores que eu vou referir serão retomados em sessões seguintes, evidentemente com um pormenor com o qual eu não os posso analisar aqui, e numa sessão como a de hoje, por exemplo, a ética do cuidado, a ética animal, as éticas ambientalistas, as éticas consequencialistas, o Leopoldo, o Singer, a Adela Cortina, etc., são autores que têm relevância na área da bioética e que podíamos dizer que há outras tantas bioéticas consequencialistas, bioética do cuidado, bioética animal, o que nós quisermos, poderíamos ver variantes disto também nestas áreas. Em todo o caso, a mim parece-me que tem interesse em abordar de forma global estas diversas tendências da bioética, portanto, tentar perceber a lógica de constituição da bioética e como se foram forjando, como, a que é que obedecem e porque é que foram surgindo determinadas, por enquanto vou-lhe chamar, correntes bioéticas. Não é por acaso, nem é porque alguém lhe passou pela cabeça ir por ali ou por além. Noto. Podemos dizer que o diálogo, que é fortíssimo, que está na raiz da bioética contemporânea, tem sido uma espécie de laboratório de precisão de conceitos e de forjar de ideias vivíssimo, e tem dado origem a várias correntes que se vão progressivamente afirmando. E isso é especialmente visível na área da bioética. O diálogo tem sido um operador do discurso bioético como talvez em mais nenhuma área do mundo contemporâneo. Portanto, outra ideia que gostava de vos transmitir, que são ainda ideias mais ou menos introdutórias, e é de que a bioética é provavelmente a área contemporânea onde o debate filosófico é mais vivo. Filosófico, insisto nisto. Podemos dizer que, e esse debate, deixem-me insistir nisto, transcende os âmbitos académicos e está na televisão, está nos jornais, etc. Ninguém passaria pela cabeça há umas décadas que iríamos estar num prós e contra, num programa do tipo prós e contra, a discutir se este indivíduo é uma pessoa ou não é uma pessoa. Isto é claramente uma questão filosófica que transcendeu o âmbito da filosofia e que é o âmbito académico da filosofia que está hoje na praça pública. Andamos a discutir qual é o estatuto, vou dizê-lo em formulação filosófica, qual é o estatuto ontológico que corresponde ao embrião. A pessoa diz, não tem mais nada de que falar? Isso não era um assunto para a filosofia em meio académico? Como é que isto é agora interessante? É muito interessante perceber este percurso. As coisas não começaram por ser assim. E, portanto, é uma das áreas onde o debate filosófico, sobretudo ético e antropológico, é absolutamente efervescente, podíamos dizer. E a primeira tese que vos vou propor, vamos lá ver se eu consigo depois justificá-lo, é que talvez a razão mais profunda deste facto tem algo de paradoxal. E talvez a razão, dizia, mais profunda deste facto é que, no início, se procurou a todo custo evitar que o debate assumisse claramente uma dimensão filosófica. A ideia que havia, quando a bioética surge, a ideia que há é de que, se nos enredamos pela filosofia, não chegamos a nenhum decreto. Portanto, o melhor é deixar a filosofia de parte e procurar diretamente princípios éticos que, de algum modo, enquadrem a prática científica na medida em que a prática científica é um poder. E a Segunda Guerra Mundial, e não só, mas a Segunda Guerra Mundial, mostrou bem como qual era a natureza das consequências da aliança entre o poder e a ciência. E, portanto, era, se começamos aqui a discutir porque é que os indivíduos humanos não devem ser tratados como foram tratados na Segunda Guerra Mundial, voltamos à Grécia, voltamos ao debate, e para este sentido e naquele outro, etc., e nunca mais chegamos a nada. Portanto, o melhor é, vou ter como uma coisa que se ouve todos os dias, é sermos práticos. Vamos lá ao que interessa. Os fundamentos ficam para trás, nós vamos ao que interessa. Pois, a razão fundamental pela qual o debate é hoje tão vivamente filosófico e tão publicamente filosófico é porque, no princípio, se começou por dizer, pomos isto de parte, que não interessa muito estar a eternizar-se-ia o debate, se começamos por aí, nós temos que chegar a leis, nós temos que disciplinar a prática científica. Ideia seguinte, e é de que, é um lugar comum, é, a bioética é uma área disciplinar muito, muito recente, não tem 50 anos, e, se não contarmos a sua pré-história, mas apenas a sua história, não tem 50 anos, podíamos dizer, podíamos pôr a sua certidão de nascimento em 1971, por dizer, é uma coisa convencional como outra qualquer, no ano em que o termo foi inventado. Mas, e portanto, se a compararmos com os saberes que se cruzam no interior da bioética, e que são a filosofia, o direito e a medicina, essencialmente, temos ideia do que isto quer dizer. 50 anos não é nada. A medicina, o direito e a filosofia são milenares, os três. Portanto, isto não é nada. Portanto, neste sentido, podemos dizer que é ainda cedo para nós podermos falar de verdadeiras correntes da bioética. É, quase seria preferível, e no fundo é isto que eu vou um bocadinho explorar, falar de modelos de decisão em bioética, estratégias de resolução de conflitos, mais do que propriamente dizer que estamos perante verdadeiras correntes bioéticas. Para ter uma corrente é preciso ter algum lastro. E isto é tão vivo, tão dinâmico. Eu, se tivesse que dizer correntes, poderia dizer 15. Ora, 15 correntes numa área disciplinar soa muito, ou demasiado. A bioética do cuidado, a bioética animal, a bioética consequencialista, a personalista, a feminista, a bioética democrática, a bioética mínima. Podíamos ir por aí adiante sem parar. Portanto, mais do que propriamente falar de correntes bioéticas, talvez seja melhor falar de procedimentos, métodos de resolução de conflitos e, portanto, nesse sentido, modelos de decisão na bioética. Podemos dizer que o que antes de mais se procurou foi encontrar soluções para enquadrar eticamente a prática científica, sobretudo aquela que incidia sobre o homem, de tal modo que certos comportamentos, tidos como abusivos, não se voltassem a repetir. A ideia era esta, era constituir uma espécie de tampão para que a prática científica fosse eticamente enquadrada. Não é por acaso, e tinha mais à frente pensado falar-vos disso, mas posso recordá-lo já agora, não é por acaso que, hoje em dia, um texto na área da investigação sobre humanos não pode ser publicado se não tiver havido, antes da sua elaboração, um pedido, o projeto de investigação não tiver passado por uma comissão de ética. E se a comissão de ética se recusar a dar um parecer favorável, Nós não policiamos, eu faço parte de uma comissão de ética, nós não policiamos os investigadores. Mas se eles não tiverem essa declaração, não podem publicar. Em princípio, o texto não sairá publicado. Lembro-me de, não há muito tempo, justamente na comissão de ética de que eu faço parte, que é na área da saúde, não ter sido possível, nós termos tido que recusar um parecer favorável a um determinado resultado científico, porque justamente antes do pedido de parecer ter chegado à comissão, estava publicitado na televisão que tinha sido feita a investigação. Portanto, nós, é assim, se nós não tivéssemos sabido, até podíamos ter feito de parvos. Mas assim é que não se podia mesmo fazer de parvo. Portanto, é, aquela investigação tinha sido feita sem, sem o parecer e, portanto, não podia ser publicada. Como sabem também, e foi uma coisa muitas vezes dita, os resultados científicos obtidos durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração alemães, um dos acordos tácitos feitos à volta desses resultados é que não se utilizariam, justamente para evitar a tentação. É, não se usariam aqueles resultados, posto que tinham sido obtidos daquele modo. Portanto, a ciência tem que se fazer, mas tem que obedecer a padrões éticos minimamente aceitáveis. Não, não, na ciência não vale tudo. Pronto. Agora, qual é... Portanto, dizia-vos, temos uma história muito recente e todos conhecemos, mais ou menos, em pormenor, essa história recente, ou o que é que desencadeou o surgimento da, da bioética. Basicamente, podíamos dizer que foram duas ordens de acontecimentos. Eu não vou insistir nisso, se vocês quiserem, dou-vos dados depois, mas não me parece que seja a coisa mais interessante, até porque é bem conhecida. Por um lado está os casos de investigação científica feita sobre humanos revelados imediatamente a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial e feitos nos campos de concentração. Portanto, investigações de todo o tipo, para tentar, sempre com uma finalidade prática, portanto, tratava-se de conseguir compreender a partir de que altitude os paraquedistas alemães ou os soldados alemães podem cair em segurança, tratava-se de ver questões de pressão, investigação para ver, para as infecções, portanto, infectavam-se os prisioneiros para ver como tratar, para depois encontrar formas de tratamento dos militares alemães. Portanto, dou-vos milhares de exemplos, os que quiserem. Este foi um caso, pronto, que chocou a comunidade internacional e que está na origem próxima do surgimento da bioética e, em concreto, do primeiro texto, que é considerado uma espécie de texto fundador da bioética contemporânea, que é o Código de Nuremberg. Portanto, um texto em 10 parágrafos, muito, muito curtinho, com uma linguagem que tem algo que aos nossos olhos, depois de... é de 1947, depois de uns anos, soa um bocadinho ingênuo, porque depois tiveram que se ir acrescentando muitíssimas precauções que aquele texto não contemplava. Por exemplo, falava-se do consentimento voluntário. Não se pode investigar, é o grande princípio que fica fixado no Código de Nuremberg é a ideia de que começa assim, o consentimento voluntário é absolutamente necessário, absolutamente indispensável. E a ideia era, há um requisito mínimo, não é necessariamente suficiente, mas é absolutamente necessário de qualquer investigação sobre humanos, e é que aquele sujeito sobre o qual se investiga coopere com a investigação e, portanto, faça sua também a investigação dando o seu consentimento voluntário. O termo de consentimento voluntário depois passou a ser consentimento informado, porque se desdobrou, ou podíamos dizer assim, operacionalizou-se o conceito voluntário. Quando é que um consentimento é voluntário? Quando alguém me diz meia dúzia de palavras que eu não entendo nada, eu digo, sim, senhor doutor, o senhor doutor é que sabe, faça como entender. Isto é um consentimento voluntário. E, portanto, traduziu-se isto do consentimento voluntário no consentimento informado e acrescentou-se uma outra coisa que muito rapidamente começa a aparecer, e é que esse consentimento seja por escrito e que não seja pedido pelo investigador. Era garantir coisas de isenção, etc. Pronto. Mas, portanto, na origem próxima da bioética está esta investigação científica levada a cabo nos campos de concentração nazis, e o outro caso, o outro filão que está na origem da bioética, devo-vos confessar aqui em petit comité, que a mim me choca muito mais ainda do que aquilo que aconteceu nos campos de concentração... Bem, dos campos de concentração nazi, se não nos choca, o problema é nosso. Só pode. Mas o outro caso choca-me ainda mais, por uma razão. Porque desde 1911, que se vinham a fazer nos Estados Unidos, em meio hospitalar, e isso é o que para mim é chocante, em meio hospitalar, investigação com indivíduos humanos, com uma finalidade puramente de investigação e sem nenhuma finalidade terapêutica e com as mesmas técnicas, quase, dos campos de concentração nazi. Só que a pessoa estava em meio hospitalar, numa relação médico-doente, na qual lhe era dito que se falsificava a natureza da doença que tinha, já havia tratamento e a pessoa não era tratada, eram inoculadas com células cancerosas, por exemplo, doentes sãos ou crianças sãs, para ver como um organismo são reage à invasão de um cancro, etc. E, portanto, e basicamente, podemos dizer, os casos que ocorreram nos Estados Unidos, não digo que sejam melhores ou piores, eu acho os dois muito maus, mas este a mim choca-me particularmente. E, basicamente, uma das coisas que chamou especialmente a atenção no surgimento do outro texto que vem a seguir e que está mesmo na origem próxima da bioética contemporânea, era que as populações escolhidas eram populações especialmente vulneráveis. Pobres, judeus, ciganos, velhos, deficientes. Não há nada que enganar. Dou-vos os exemplos, se vocês quiserem depois. Então, e dizia-vos, isto é também, parece-me, particularmente chocante por outra coisa, porque o Código de Nuremberg é de 1947 e a investigação que desencadeou a reação pública mais famosa nos Estados Unidos é uma investigação que dura entre 1932 e 1972 e só é parada pela opinião pública. Portanto, porque a notícia sai a lume e não se pode continuar. E, portanto, no meio disso tudo, tínhamos tido o Código de Nuremberg e tínhamos tido o consentimento voluntário e tínhamos tido o famoso julgamento aos médicos, no qual 23 médicos foram acusados e 7 deles condenados à morte. Entre os juízes estavam americanos. E, portanto, é uma coisa... Há muitos exemplos, por exemplo, o médico... Era uma investigação sobre sífilis. O médico que... As coisas são... Um dos médicos que, em 1963, injeta células cancerosas em idosos e em crianças para descobrir o segredo, estou a citar-vos, de como os corpos saudáveis combatem a invasão de células malignas. O hospital no qual isto foi feito tentou encobrir o estudo, mas ele é suspenso por um ano. 2 anos mais tarde, era eleito vice-presidente da American Cancer Society. Portanto, as coisas são... Há muitas coisas atrás disto e, de facto, quando se dizia que era preciso não apenas uma reflexão ética, mas uma reflexão ética que tivesse implicações jurídicas, sabíamos muito bem de quem estávamos a falar. E, portanto, este texto, como vos digo, portanto, sobretudo esta investigação sobre sífilis que dura 40 anos teria prolongado se não tivesse sido, já só sobravam de 400 doentes originais, já só 74 tinham vida e desde os anos 40 e tantos havia tratamento para a sífilis e eles não foram tratados. Portanto, na raiz deste episódio que rebenta em 32, então o Senado norte-americano cria uma comissão que tratará de pensar princípios éticos que devam pautar a prática científica. Comissão esta que é nomeada em 1974 e produz o seu texto em 1978, portanto, 4 anos depois. É uma comissão pluridisciplinar, basicamente constituída por médicos, teólogos, filósofos, juristas e, por exemplo, uma representante da comunidade negra, pronto, de grupos particularmente que tinham sido alvo de coisas desse tipo, mais vulneráveis ou consideradas mais vulneráveis, etc., e produzem aquilo que se conhece como o relatório Belmont. Portanto, que é, eu diria, o, portanto, talvez o mais elaborado e o mais coerente e o mais pensado dos documentos bioéticos internacionais que saíram até hoje. Portanto, é um texto muito curto, de uma meia dúzia de páginas, 5 páginas para aí, que demorou 4 anos a fazer-se, que tem enxuto de uma lógica muito, muito, muito simples, que se encontra em qualquer lado na internet, tem uma série de manuais a acompanhá-lo, a explicar como é que se chegou àquilo, era claramente começar a fazer a estrada. Não havia nada, tínhamos que pensar. Portanto, se repararem, há mais de 30 anos separam o Código de Nuremberg e o Relatório Belmont. Um é de 47 e o outro é de 78. Dizia-vos, é um texto muito mais elaborado, demorou muito tempo a fazer, tem uma equipa muito vasta, tem muito poucas páginas e, como vos dizia, é um dos mais refletidos e melhor articulados documentos desta fase inicial de surgimento da bioética. Embora tenha surgido de um pedido do Senado norte-americano e, portanto, devesse pautar, podemos dizer, a política norte-americana, daí sairiam decisões de legislativas para os Estados Unidos, é indiscutivelmente um dos documentos com maior impacto internacional na área da bioética mundial. E podemos dizer que as primeiras décadas da bioética viveram deste texto. Vão perceber porque é que eu digo isto e estamos a falar de correntes de bioética. Há uma corrente que se inspira neste texto. A mais consensual, se calhar, e a mais rica das correntes bioéticas muito relevantes surge à volta deste documento. Qual é o modelo de decisão bioética que está vinculado a ele? É aquilo que só nos anos 90 foi chamado principialismo. Portanto, é uma corrente, se quisermos, ou um modelo de decisão em bioética que foi justamente batizado pelos seus principais adversários, não pelos seus principais defensores. Num artigo famoso de 1990 chamado A Critique of Principialism. Portanto, era uma crítica feita ao principialismo. Não é, por acaso, é curioso ver que as duas mais, com maior expressão, as duas correntes bioéticas com maior expressão, ou os dois modelos de decisão bioéticas com maior expressão, foram batizados pelo adversário. Portanto, o principialismo por Clauser e Gerd, que eram críticos do principialismo, e o consequencialismo também por, aqui, antes do surgimento da própria corrente consequencialista na área da bioética, por uma discípula de Wittgenstein chamada Elisabeth Anscombe, portanto, que designou o pragmatismo, já lá iremos, com o nome de isto não é isto, o bom nome para isto seria consequencialismo. E os autores disseram, pois, convém-nos este, assenta-nos bem, aceitamos, e começaram a chamar-se consequencialistas. Os Bochon e Childers, que são os que desenvolveram o modelo principialista, também disseram, por que não? Vamos a isto, e agora faz, pronto. Bom, também deixem-me dizer-vos que é uma coisa só histórica, mas eu acho que ajuda também a perceber que a importância deste documento, do código do relatório Belmont, está ligada também de algum, não, é, podemos dizer, uma grande parte da força deste documento está ligada à história das instituições nas quais a bioética surge inicialmente. Tanto Bochon como Childress são professores do Kent Institute of Bioethics. E, ao longo de décadas, todos os anos no verão, foram formando dezenas e dezenas e dezenas, e ao fim de décadas, são muito mais do que dezenas, de médicos americanos e de toda a parte do mundo que iam lá os seus cursos de bioética. E, portanto, foi uma espécie de difusão capilar muito, muito, muito forte que chegou a toda a parte. Pronto. Eu estava no Kent Institute of Bioethics e na Universidade de Georgetown. Bochon acaba de se jubilar há 2 anos para aí. Pronto. Eu tenho uma aluna a fazer uma tese sobre ele e ainda o conheceu lá em Georgetown, portanto, ele ainda está, mas ele agora diz que não quer pôr lá mais os pés porque é para dar a vez a outros, estas coisas assim, pronto. Então, estes factos, podíamos dizer assim, são o que historicamente obriga a pensar, vamos mesmo ter que pensar pautas éticas para a prática científica. Há mais razões, vocês conhecem-nas, a mudança de escala do poder da ciência, a bomba atómica fez toda a gente parar a pensar. Assim, agora não é só possível dar uns tiros aqui à volta, é possível rebentar com duas cidades em questão de segundos. Portanto, a escala, o poder, a ciência como um poder, percebeu-se que tinha mudado de escala. Então, podíamos dizer que, embora a inquietação sobre o tema venha pelo menos da década de 50, de 40, 50, em concreto da Segunda Guerra Mundial, a bioética como disciplina autónoma só surge mais tarde. E o termo, como vos dizia, é de 1971 e é de um senhor, de um oncologista, bioquímico e oncologista americano de origem do norte da Europa, chamado Van Rensselaer Potter, que morreu em 2001. E ele é que usa, e é muito interessante porque o que ele pretendia, quando ele usou o termo pela primeira vez, bioethics, era numa obra que ele chama, intitulada Bioethics, A Bridge to the Future. O que ele pretendia era uma coisa completamente diferente daquilo que se fez depois com o seu termo. O que ele tinha era a ideia de pensar uma ética que nós diríamos hoje que está muito mais perto das inquietações, como é que nós dizemos isto, ecológicas. A tese dele era de que se assistia a uma espécie de divergência e de fratura que era muito preocupante entre as ciências duras, por assim dizer, e o que ele chama a sabedoria. E era preciso fazer pontes entre estas duas formas de saber. Não tanto para policiar a ciência, por dizer de algum modo, mas daí viria também esta disciplina da ciência, mas basicamente era preciso conseguir uma integração entre, se nós quiséssemos dizer de uma maneira um bocadinho muito imprecisa, entre as ciências do espírito por um lado e as ciências da natureza por outro, uma coisa deste tipo. Portanto, era algo que tinha mais que ver com a natureza do nosso senhorio sobre o mundo, coisas deste estilo. É que tipo de uso estamos a fazer da natureza, coisas deste estilo. Tanto que, e portanto, esta obra é de 1971 e propunha que o termo bioética designasse isso. Ora, a linha que prevaleceu não foi esta. Agora está-se a voltar progressivamente a esta ideia de que a bioética é algo muito mais abrangente do que foi considerado durante as suas primeiras décadas. Mas a ideia que prevaleceu era aquela que estava suscitada pelas preocupações práticas, de facto. Era, para começar, o que nós temos que fazer é pensar a bioética como um estudo ou uma reflexão sobre como tratar os seres humanos quando eles são objeto de investigação na ciência. Que precauções, que cuidados, que medidas de caráter ético nos vinculam aos outros quando eles são, para nós, objeto de investigação. Por exemplo, uma das questões... Estou a ser clara. Entende-se bem, pronto. Uma das questões que era muito, muito relevante para estes autores era, por exemplo, que se tivesse em conta a distinção entre investigação e terapia. Porque era evidente que eu poderia arriscar mais na terapia do que na investigação. Porque o risco na terapia visava diretamente o benefício do doente. Eu, se tenho um doente muito mal, que não reagiu bem a nada, posso propor-lhe uma terapia experimental num grau razoável de desenvolvimento, etc. Se estou na investigação, não me pode passar isto pela cabeça. Porque descaradamente, a pessoa sobre a qual eu vou investigar não vai tirar nenhum benefício direto disso. Portanto, coisas deste tipo entravam. E, portanto, aquilo que se procura é pensar a ética da investigação, vou dizer agora de uma maneira forte, a partir da singularidade do humano, na convicção de que o homem é um ser singular e de que, precisamente por isso, há coisas que não se lhe podem fazer. Pronto, a ideia é esta, precisamente por isso há coisas que eu não lhe posso fazer. Por exemplo, esta ideia de que a ideia que ficou desde 47 do consentimento informado é um princípio bioético que só faz sentido na bioética quando ela visa humanos. Eu não vou pedir o consentimento do pato ou da galinha ou do rato. Posso pensar outros critérios de éticos na investigação com esses animais, mas claramente não será o consentimento informado. Será a ausência de dor, será muitas coisas, mas pronto. Então, e portanto, basicamente prevaleceu esta. Isto um bocadinho sobre a história. Então, agora vamos aos modelos, para vocês não dizerem que eu vos enganei. Então, para começar com a questão dos modelos, ou exatamente, dos modelos de decisão, primeira ideia, até chegar mesmo a cada um dos modelos. Primeira ideia que gostava de vos transmitir também, e se não estiverem de acordo, depois discutimo-la, mas esta é bastante consensual, embora não se note tanto assim, é que há muitas bioéticas e, basicamente, poderíamos distinguir, pelo menos, três grandes registros de análise bioética que são significativamente diferentes. Por um lado, temos aquilo que nós podemos chamar a bioética académica ou teórica. Qual é a sua singularidade? É, reflete sobre as questões sem nenhum tipo de pressão. É, não está urgida pela necessidade de tomar decisões. E, basicamente, podíamos dizer que é a menos visível de todas. Mas, agora é uma convicção, e acho que não estou enganada, mas a mais influente de facto. É a menos visível de todas, mas a mais influente de facto. Podíamos dizer, onde se cozinha aquilo que nós poderíamos chamar a bioética pública é nas universidades. Claramente. Pronto, já vos tentarei mostrar como é que isto se faz. Pronto. Depois há aquilo que nós poderíamos chamar uma bioética pública. Aquela à qual se refere, por exemplo, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Os Estados devem sensibilizar as populações para as questões bioéticas, etc. E, portanto, a bioética que se ensina nas escolas, a sensibilização dos miúdos para o respeito pela natureza, todas estas coisas são parte do seu cotidiano e do nosso cotidiano e, portanto, há uma bioética pública. É aquela que nós discutimos um pouco por toda a parte, é também a que está na televisão, no prós e contras. Pronto, é a bioética pública. E depois há uma outra bioética que é muitíssimo influente também, que é aquilo que nós podemos chamar a bioética comissionada. Portanto, a bioética que se elabora nas comissões de bioética. E qual é a singularidade desta bioética? É que está perto dos problemas e tem que encontrar para eles soluções em tempo útil. É. Quando, eu lembro-me no Conselho Nacional de Ética, quando chega um pedido de parecer do Parlamento, ou seja, de quem for, nós podemos dar 8 meses para discutir e chegar a um parecer, mas não podemos estar 5 anos. Porque o Parlamento não está à espera 5 anos, às vezes tem tempo para ter que... Pronto, portanto, soluções, tem que encontrar soluções em tempo útil, soluções que fundamentem uma decisão muitas vezes política ou jurídica. Portanto, é, com base nisso, manda-se o parecer para quem seja, e com base nisso, ou se elabora uma lei... Ou pelo menos aquele parecer tem impacto no decisor político. Não é? Basicamente são comissões ou nacionais, ou hospitalares, ou corporativas, ou das universidades também, portanto, na área da investigação. Agora, podemos dizer que talvez a bioética que nós conhecemos melhor é a última, esta bioética comissionada, e a bioética pública, mas a bioética pública é uma coisa pouco definida nos seus contornos. Varia de país para país, varia do dinamismo da comunicação social e de tantas coisas. Mas, portanto, podemos dizer, a bioética que nós conhecemos melhor, aquela que nós vemos que tem impacto na lei, é a bioética comissionada. Mas ela depende, sobretudo, da primeira, da bioética académica ou teórica. Agora, compreendem porquê? Porque as pessoas que chegam a uma comissão de ética vão tentar formar-se. E o que é que vão fazer? Ler os teóricos. Quem é que escreveu sobre isto? Quem é que disse? O que é o princípio de beneficência? O que é o princípio de não-maleficência? O que é a autonomia? O que é o consentimento? Que características é que tem o consentimento? E vão ao manual E depois vão aos debates, vão às... Pronto. Mas, agora, deixem-me dizer-vos uma outra coisa que também me parece importante, é que o facto de que exista a bioética comissionada afetou também muito a bioética teórica. Isto é, quem pensa teoricamente sobre a bioética pensa sabendo que a maior parte das decisões que preparam a legislação são tomadas em comissões. Percebe-se? Portanto, para vos dar uma ideia de que, por exemplo, o texto a que já me referi da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos propõe, como recomenda, podemos dizer assim, que se criem em toda a parte, nos hospitais, nas universidades, nos países, nas organizações internacionais, etc., comissões de bioética que descreve como interdisciplinares, independentes e pluralistas. E podia dizer-vos que se publica hoje tanto sobre o que é uma comissão interdisciplinar, independente e pluralista, como sobre temas de bioética. É como garantir a isenção das pessoas, como garantir a sua representatividade. Quem é que é idóneo para estar numa comissão deste tipo? Como é que deve ser feito o debate para que ele seja um debate livre de domínio? Há pautas a conduzir as comissões e, portanto, isto tudo reflete-se também, evidentemente, na bioética teórica ou académica. Portanto, é uma espécie de influência recíproca que faz com que os membros das comissões vão à universidade, quem diz a universidade, penso, os centros onde se produz bioética teórica, ou os autores que produzem bioética teórica, e estes refletem sabendo que quem os vai ler quer usar aquilo numa comissão. E, portanto, está à procura de encontrar ali regras para funcionar no interior da comissão. E, portanto, dizia-vos o que se escreve sobre idoneidade, isenção, independência, representatividade, etc. E a verdade é que, por exemplo, não se consegue ocultar que a independência é difícil, vou dizê-lo assim, na nomeação dos membros, por exemplo. Eu acho que não preciso dar exemplos, nós vemos isto aqui como em qualquer outra parte. Não é por acaso também que, por exemplo, países em que com um Estado central pouco forte não têm uma Comissão Nacional. Pronto. Há muitas coisas aqui, pronto. Mas, por exemplo, e mesmo na elaboração dos pareceres que vêm da bioética comissionada, as estratégias utilizadas têm sido muito, muito diferentes. Basicamente, houve dois procedimentos que foram seguidos por comissões bioéticas nacionais diferentes e que, por exemplo, os Estados Unidos não têm uma comissão permanente, mas têm várias comissões ad hoc criadas em cada caso para... E eles, como durante muitos anos, décadas, o Comitato Nacional Italiano optava por elaborar um parecer que era feito da seguinte maneira: os que são a favor elencam todas as suas razões, os que são contra elencam todas as suas razões, vota-se, aparece o resultado da votação, mas quem lê não um texto negociado, mas uma posição coerente do princípio ao fim num sentido e uma posição coerente num sentido do princípio ao fim noutro sentido. E, portanto, podemos dizer, eles estão ali para dar a pauta. E depois, quem tem que, o Parlamento, cada um de nós, etc., quando vai ler o documento, diz, olha, convence-me o contra, ou convence-me o pró. Por exemplo, na Comissão Portuguesa, não se funciona, pelo menos naquela do teu, no Conselho, quando eu fiz parte dele, não era assim. Aquilo que nós fazíamos era, elaborava-se um relatório que era da responsabilidade dos seus autores, tentava-se que tivesse sempre um filósofo, um jurista e um médico, pelo menos. Não quero restringir só aos médicos, também às vezes um biólogo, pronto. Quem tivesse alguma mais diretamente que ver com aquilo ou se oferecesse. E depois ia-se discutindo cada um dos pontos até obter algum consenso. E, portanto, muitas vezes um parecer é acompanhado de uma série de declarações de voto em sentido contrário. eu votei no 1, mas votei contra o 3. E o outro diz, eu votei no 3, mas votei contra o 1. E, portanto, e o texto muitas vezes peca por estes textos assim obtidos, não é por acaso que eu estou a dizer isto, pecam por alguma falta de coerência interna. São textos muito fortemente negociados e isso nota-se. É uma coisa que, por exemplo, não se nota no relatório Belmont e se nota perfeitamente na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. A escolha das palavras é cirúrgica. Aqui falamos de ser humano, ali falamos de pessoa, ali falamos de não sei o quê. E não é por acaso, não é para tornar o vocabulário mais rico. Não, é porque se pões aí isso, eu voto contra, se pões aí isso, eu voto a favor. Pronto, e, portanto, é claramente isto. A tal ponto que este facto, esta componente fortemente negociada do trabalho das comissões, levou a que as comissões perdessem prestígio. Eu dei o meu trabalho de ir à procura de ver a data, não me lembrava qual era o ano, é a primeira vez que eu encontro um autor a dizer que temos que acabar com as comissões de bioética, que isto é pura negociação e não se chega a lado nenhum, daqui não vem luz de espécie nenhuma ou pouca, foi Fukuyama, Francis Fukuyama, num texto que é de 2002 e que se chama O Nosso Futuro Pós-Humano. E nesse texto, Fukuyama dizia, bom, o tempo das comissões acabou, agora é o tempo da legislação. Deixemos de conversa, vamos, mas é legislar, porque senão perdemos o barco. E, portanto, a ideia era, as comissões, o trabalho que tinham a fazer já fizeram e o que fazem agora, basicamente, não tem grande resultado. É assim, para defender agora as comissões, deixem-me dizer-vos só o seguinte, é, todos os que, de um modo ou outro, pertencemos a alguma comissão e todos os que olhamos para isso, sabemos muito bem que as comissões não funcionam na perfeição. O problema é que não temos alternativa. Tem alguma alternativa melhor do que pôr uma comissão a funcionar? A ideia das comissões era a ideia de que do diálogo vem a luz. Muitos a pensar, se calhar vemos mais. Pronto. E, portanto, é, nós sabemos que este tipo de negociação tira coesão a um documento. Mas não temos grande mas não sabemos fazer melhor. Portanto, à espera de que... E por isso dão-se pautas sobre como deve funcionar e não, e aquelas coisas. Pronto. Basicamente. Então, num primeiro momento, para chegar ao primeiro modelo, num primeiro momento, aquilo que há é, como vos dizia, podíamos dizer, o primeiro documento, tanto o Código de Nuremberg como os que vêm a seguir, são muito fortemente solidários da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Portanto, é um pouco a ideia de que sobre isto não há desacordo. Todos sabemos que aquilo que se fez aos homens, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que era o que se sabia naquela altura, não se pode voltar a fazer. Portanto, sobre isto estamos de acordo. Então, vamos lá tentar. E todos estamos igual e profundamente chocados. Agora, trata-se de ver como é que nós, os cientistas são pessoas de bem, os cientistas não são uns malandros que nós tínhamos que andar a policiar, vamos ver se descobrimos pautas éticas que, sendo propostas aos cientistas, e eles, digamos assim, guiando-se por elas, fazem uma investigação eticamente enquadrada. Portanto, a primeira parte da bioética vive do que nós podemos chamar esta experiência cultural, de que há um consenso alargado, unânime, uma espécie de clamor unânime, de que aquilo não pode continuar-se a fazer. E trata-se de encontrar então os princípios. Tanto que quando há um dos membros da comissão do relatório Belmont que, quando tem que escrever a história do relatório, explica a surpresa que ele sentiu quando, pela primeira vez, se encontra com que uma comissão do Senado mandata uma comissão para identificar princípios éticos básicos. Diz, mas isto é tarefa da política? Alguma vez se viu que uma comissão, o Senado, mandate um conjunto de pessoas para fazer alguma coisa que, claro que tem transcendência política, mas não é diretamente uma tarefa política. Eles não tinham que legislar, eles tinham que identificar os critérios. Pronto. E qual é o problema quando se trata de pensar isto, e estamos a chegar aos modelos, não se preocupem que a gente chega lá. Então, quais são os problemas? Podemos dizer assim, o problema primeiro com que se debate a Comissão Americana e todos nós é que nós vivemos numa comunidade plural e essa comunidade não partilha as mesmas convicções sobre o homem e sobre a ética. Portanto, e no entanto, critérios éticos que disciplinem a prática científica fazem falta. Como é que podemos, o que é que podemos fazer? Como é que se consegue isto? Como é que se consegue a quadratura do círculo? É princípios éticos que sejam respeitados por todos, quando é certo que a comunidade mundial é pluralista e, portanto, não se revê nos mesmos ideais éticos. É complicado. E não é por acaso que todos os textos, todas as declarações internacionais, quando falam das comissões, dizem interdisciplinares, independentes e pluralistas. O problema do pluralismo aparece muitas vezes. E a própria comissão é perfeitamente, portanto, a comissão que elabora o relatório Belmont é perfeitamente consciente desse facto e dilo no texto. E eu agora vou ler-vos duas citaçõezinhas que me parece que são, que ajudam a perceber esta ideia de que temos que começar deixando a filosofia para trás, porque são isto, com este pluralismo toda a gente não se entende. Então, dizem eles, é o texto, como vos digo, tem 5 páginas por aí. É um texto exemplar. E diz, nesta declaração identificam-se 3 princípios ou conceitos que se relacionam com a investigação que inclui sujeitos humanos, portanto, ou que versa sobre sujeitos humanos, a tradução é minha. Então, outros princípios podem também ser adequados. Não quer dizer que só haja estes 3. Se calhar há outros. No entanto, estes 3 princípios são amplos e estão redigidos a um nível geral que deverá ajudar os cientistas, os sujeitos investigados e os inspectores, portanto, quem policia isto, e as pessoas interessadas a entender as considerações éticas inerentes à investigação que inclua sujeitos humanos. O objetivo é proporcionar um marco analítico que dirija à resolução dos problemas éticos originados pela investigação que inclui sujeitos humanos. Pronto, isto é a primeira parte. E, portanto, a ideia é outros princípios podem também ser adequados. Nós trabalhámos 4 anos e encontramos 3. Vocês trabalham outros 4 e encontrem mais 3. Pronto, a ideia é esta, mas nós encontramos 3. Então, nesta linguagem muito simples, estes 3 princípios estão pensadíssimos até ao detalhe. E podíamos falar sobre isso, mas é. Mas mais adiante, lê-se uma outra coisa que gostava muito de vos ler. Diz, a expressão princípios éticos básicos refere-se àqueles conceitos gerais que servem como justificação básica, princípios éticos básicos, que servem como justificação básica para os diversos princípios éticos e avaliação das ações humanas, portanto, para princípios mais próximos da vida comum. E agora vem o que eu pus em negrito. Entre os princípios éticos básicos comumente aceitos na nossa tradição cultural, 3 são particularmente apropriados para a ética da investigação que inclui sujeitos humanos. Os princípios do respeito pelas pessoas, o princípio de beneficência e de justiça. Portanto, o que me parece mais interessante é o princípio desta frase. Os 3 princípios, evidentemente. Os princípios de respeito pelas pessoas é o princípio que diz diretamente, que tem diretamente que ver com o investigador. O princípio de beneficência tem que ver com o doente, com a pessoa que é investigada, e o princípio de justiça, a distribuição de benefícios e prejuízos. Pronto. Mas é, entre os princípios éticos básicos comumente aceitos na nossa tradição cultural, isto é todo o fundamento do relatório Belmont. É. Eu não sei de onde vêm, só sei que há consenso sobre isto. E é um consenso que não é global. São comumente aceitos na nossa tradição cultural. A questão que alguém que não se revisse nestes princípios podia dizer, podia pôr era, e eu que não me revejo neste princípio, porque é que tenho que obedecer a um princípio comumente aceito na minha tradição cultural? É assim, se a única força destes princípios é que a maioria os quer, onde é que eu ponho o respeito pelas minorias? Está bem, eu não vou andar aí a atropelar gente, mas porque é que eu tenho que me submeter a princípios em que eu não me revejo? Que força é que eles têm? E é muito interessante vê-lo porque isto é feito para a comunidade norte-americana e estes princípios tiveram alcance universal. De facto, o texto, deixa-me insistir nisto, é um texto muito, muito, muito refinado, muito pensado. Portanto, o ponto de partida é a ideia de que há um consenso básico e não se pergunta pela sua razão de ser, nem pela sua fundamentação, nem pela sua radicação antropológica. Isto são as... Nós, habitualmente, damos bem assim. Funcionamos bem assim e vamos continuar a funcionar. Pronto. Pronto. E portanto, dizer-vos é, este facto é aquele que ter tentado começar sem nenhuma reflexão filosófica é o que fez com que o âmbito da bioética seja o âmbito onde, podíamos dizer, a capacidade manipuladora é maior, porque justamente a manipulação faz-se a partir de pressupostos não explicitados. Eles estão lá, mas eu não os disse. E, portanto, podíamos dizer que quando um debate não é filosófico porque eu queira ou não queira, é filosófico porque a natureza da questão é filosófica ou não é. Quando eu iludo a explicitação dos pressupostos, aquilo que faço é manipular, como é evidente, num sentido ou noutro, mas é sempre assim. E nós podemos dizer que esses pressupostos não deixam de operar, deixam de estar à vista. E, portanto, quando nós encontramos hoje, eu não paro de abrir a boca, nos debates, por exemplo, na televisão, sobre que evidentemente isto não é uma pessoa, e a pessoa pensa que está a dizer uma tese neutra, eu digo, nunca a filosofia teve tanto poder como agora. Nunca teve tanto poder, porque é claramente uma tese filosófica que eu pus na mão de alguém que opera com ela como se estivesse a fazer ciência, como se o conceito de ciência fosse um conceito científico, de pessoa fosse um conceito científico. Não, coisas deste estilo, pronto, mas pronto. Portanto, basicamente não se podem iludir as questões éticas e, portanto, chego ao que me interessa é, podíamos dizer que há tantas bioéticas quantas as filiações éticas dos autores que se dedicam à bioética. Basicamente, há tantas bioéticas diferentes quantas formas diferentes de se posicionar em face da ética por parte das pessoas que fazem a bioética. E, basicamente, para vocês não... Pronto, Para afunilar um bocadinho, e portanto, basicamente é isto, e basicamente podíamos dizer que ganharíamos tudo em que esta filiação fosse explícita e não implícita, simplesmente. Verdade? E basicamente podíamos dizer que as três principais correntes da bioética, como vos digo, podia dar 15, peraí, mas os modelos de maior envergadura na área da bioética estão ligadas a três grandes correntes éticas, às mais importantes correntes éticas da história da ética do Ocidente. Basicamente, podemos dizer que temos a bioética principialista, de que já disse alguma coisinha, mas direi mais, cujo principal representante, ou os principais representantes, são Beauchamp e Childress, portanto, dois norte-americanos, os dois ainda vivos. Por acaso, não sei se Childress já morreu, penso que não. Beauchamp é o editor, bom, um filósofo, outro teólogo, e é esta, bioética principialista, pronto, que, bom, a segunda grande corrente é aquilo que nós podemos chamar a bioética consequencialista, portanto, que é divulgada sobretudo a partir da obra de Peter Singer, ou talvez a figura mais mediática é Peter Singer, embora tenha uma série de discípulos e muitos outros autores que assumem uma posição consequencialista, já veremos como, mais ou menos matizada, mais ou menos pura. Mas tão... E depois, a terceira corrente da bioética é uma corrente que tem expressão sobretudo em Itália, na Europa Ocidental, sobretudo. As outras duas são norte-americanas, claramente, pronto, pronto, com uma filiação até certo ponto empirista, portanto, com a ideia de que temos que chegar imediatamente às leis e às regras e às normas e deixar-nos de metafísicas. E na Europa, tanto na Alemanha como na Itália, há aquilo que eu não gosto muito do nome, mas percebo porque é que muitas vezes se designou assim, aquilo que nós podíamos chamar a bioética personalista. Portanto, uma bioética que considera que chama-se personalista não por causa do personalismo de Mounier e de toda a corrente personalista da primeira metade do século XX, mas porque considera que o conceito-chave da bioética é o conceito de pessoa, entendido como um conceito, como a designação de um estatuto ético que corresponde aos seres humanos. E por isso é que se chama bioética personalista. Também está muitas vezes associada à figura de dois norte-americanos, um deles eu ainda o conheci, um médico muito famoso que morreu para aí há um ano, que é Edmund Pellegrino, e um outro autor que é Tomasma, que desenvolveu sobretudo o que nós podemos chamar uma bioética das virtudes, na linha também de, numa certa linha aristotélica, embora Tomás Maí e Pellegrino não merece, digamos assim, a designação, são autores que têm uma produção na área da bioética muito significativa, mas verdadeiramente a sua produção, a sua reflexão ética é mais uma reflexão sobre a ética médica. Portanto, é as virtudes do médico. Eles consideram que pode-se falar de virtudes típicas do médico, mesmo numa sociedade plural, mas não se pode falar de virtudes típicas de uma sociedade plural. Mas de uma corporação como os médicos, sim. Tem uma obra sobre filosofia da medicina, um artigo muito interessante sobre filosofia da medicina, na qual tentam explicar justamente a dimensão intrinsecamente ética da prática médica, a vulnerabilidade, a dependência, etc., do doente, a relação assimétrica que há entre doente e médico, e como daí resulta um conjunto de implicações éticas que estão associadas à ideia, que é de Tomás Maí e Pellegrino, depois dos italianos já falarei, associada à ideia de que, por muitas regras éticas que demos, se o médico não for um homem de bem, ou não for um homem com virtudes, não atua eticamente na prática médica. E, portanto, o que o médico tem, acima de tudo, que ser é competente e virtuoso, basicamente. Pronto. Depois, há muitas coisas e algumas críticas que foram feitas a este modelo. Basicamente, há alguns autores que acusam tanto Pellegrino como Tomás. Eu encontrei uma vez num curso de bioética nos Estados Unidos. Ele era um católico, era um curso numa universidade protestante em Chicago, e ele era recebido como uma sumidade que, tipo, enchia o maior auditório e toda a gente ia lá tirar o chapéu ao Pellegrino. Pronto. Portanto, era realmente uma pessoa com muito, muito, muito peso na bioética norte-americana, em ambiente médico. Mas muitas vezes foi acusado de ingenuidade. Hoje, a figura do médico na sua relação com o doente já não é do médico único interlocutor, é uma comissão, as decisões não são tomadas por uma única pessoa, há muita gente a intervir, pronto, e portanto, que estes modelos é assim, pronto. Mas basicamente, portanto, podemos dizer, são estes três grandes modelos. Ora, estes três grandes modelos correspondem a podemos dizer, a três grandes tendências da ética de todos os tempos. O último que eu acabo de dizer, aquilo que classicamente se chamou ética das virtudes, que foi resgatada a ética das virtudes, que é o que nós podemos chamar a ética clássica, o primeiro grande modelo, aquilo que muitas vezes se chamou também a ética em primeira pessoa, pronto, e que é resgatada no século XX, no final do século XX, por uma figura famosa que é McIntyre, que escreve uma obra que justamente se chama After Virtue, depois da virtude. E a tese dele era, a perplexidade dele é, como é que é possível que nós designemos com o mesmo termo ética, reflexões que não partilham nada senão o título. Na ética anicômaca que não aparece uma única vez a noção de lei, não aparece uma única vez a noção de dever. E, no entanto, é uma ética. E agora, não aparece em lado nenhum a noção de virtude e aparece o dever, o imperativo, a lei, a norma, etc. E, no entanto, temos a mesma designação. Pronto. E, portanto, basicamente, portanto, esse primeiro modelo é o mais complexo, parece-me, dos três modelos. Portanto, é a ideia de que aquilo que na ética o homem procura é responder à pergunta como é de conduzir a própria vida para ser feliz. Portanto, a meta da ética é a vida feliz, a vida lograda, a vida conseguida. É uma ética em primeira pessoa, onde a noção de lei não aparece em lado nenhum, e é paradoxalmente uma ética em primeira pessoa, mas uma ética objetiva. Havia razões, podíamos explorar isto. E o segundo modelo, portanto, a bioética principialista é uma bioética, depois verão que eles não dizem, não apresentam assim, mas é basicamente aquilo que nós poderíamos chamar uma ética de tipo formal, de algum modo de inspiração kantiana. É, a ética não tem que dizer o que é que eu devo fazer, deve dizer com que critérios devo eu atuar, que princípios devem guiar o meu comportamento. Portanto, seria uma ética formal, aquilo que nós poderíamos chamar hoje, eu teria que matizar muito, e eu sei que estou a fazer simplificações, mas é aquilo que nós poderíamos chamar uma ética das intenções. Pronto. move-te pela intenção de respeitar a autonomia de fulano. E depois respeita mesmo. Não te movas só, respeita mesmo. Mas pronto, portanto, seria de algum modo uma ética das intenções. E portanto, onde aquilo que se faz não conta, conta sobretudo a intenção com que se faz. As éticas consequencialistas são as éticas que dão origem ao modelo de Peter Singer, são basicamente as éticas que nascem com o liberalismo, de algum modo. E, portanto, partem da ideia de que a ética deve governar a vida pública, as relações entre os homens, mas privadamente não há ética. Portanto, com a ética, aquilo que eu procuro é desenvolver-me na vida social de tal maneira que não prejudico ou prejudico o menos possível os outros. Obedece a tal ideia bem conhecida de a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro, que eu acho uma perplexidade. Pronto, que eu acho que é criticável como tese. De um modo geral, nós diríamos que a nossa liberdade se potencia com a liberdade do outro. Dois aliados a fazer uma iniciativa juntam, enchem uma casa. Um sozinho, se calhar, não. Pronto, mas, portanto, mas basicamente, portanto, é esta ideia de que a ética só regula as relações entre os homens e, portanto, aproxima-se muito do direito. E a ideia é a ética é pública ou a ética faz-se em terceira pessoa, não em primeira pessoa. A pergunta pela ética não é como é que eu tenho que me comportar, é aquela ação é justa, é right ou wrong, é correta ou incorreta, é lícita ou ilícita, é permitida ou proibida. Pronto. Esta ética de terceira pessoa traduz-se numa concepção profundamente subjetiva da condução da própria vida. É relativista por um lado e pública por outro. É resulta da negociação. Vamos lá negociar, a ver a que nos entendemos. Pronto. E, portanto, basicamente, os três grandes modelos, num conta a ação, e muito mais coisas, mas a ação e a intenção, porque não é virtuoso aquele que faz as coisas que o homem justo faz, mas aquele que faz como faz o homem justo, e, portanto, a ética das intenções e a ética consequencialista que se centra, já vos lerei um texto, que se centra nem na ação, nem na intenção, mas naquilo que se conheceu como a neutralidade ética do agente. Eu quero lá saber o que é que ele sente ou o que é que deixa de sentir, se move pelo bem ou se move pelo mal. O resultado é bom? Ótimo. Baixou o preço porque quer enriquecer ainda mais? A verdade é que eu consigo comprar mais. Isso é o que me interessa, o resto tanto faz. Portanto, isto seria a ética consequencialista que se traduz numa bioética também consequencialista. Então, a bioética é principialista. Ainda tenho 2 minutinhos? Nada. Pronto, vou dizer só, vou-me aguentar só mais 1 minutinho. Então, da bioética principialista, portanto, são Beauchamp e Childress, a obra principal é Princípios de Ética Biomédica, vocês encontram com muita facilidade, vai na 7ª edição, eles são da maior seriedade, eu acho que é das pessoas com quem vale a pena dialogar, enquanto não acha a mesma coisa, deixe-me dizer já, posto a confessar, se não acha a mesma coisa com Singer, exatamente, mas é, todas as críticas que se fazem a Beauchamp e Childress, eles agradecem, pensam, e se for necessário, reformulam. Portanto, é mesmo gente que está à procura de alguma coisa de mais sério. E, portanto, o que é que eles propõem? O grande sonho de Beauchamp e Childress é dizer nós queremos uma bioética que possa ser aceite por qualquer pessoa, seja qual seja a sua filiação filosófica. E a prova disso é que esta obra foi feita por nós os dois, sendo que um é kantiano e o outro é editor David Hume. Olhem que é preciso. Era difícil encontrar gente mais separada do ponto de vista ético. Portanto, um tem uma orientação consequencialista e o outro uma orientação deontológica. E nós, estão a ver, estamos aqui, conseguimos fazer uma obra na qual nos revemos os dois e, portanto, se isto serve para nós, também serve para vocês. Basicamente, propõem 4 princípios. Respeito pelas pessoas, princípio de beneficência, princípio de não maleficência e princípio da justiça. São os mesmos do relatório Belmont, só que desdobra o princípio de beneficência em 2, por razões que eles explicam na obra e que eu não vou agora. O que é que importa aqui? Importa que estes princípios são aquilo que se chama tecnicamente princípios prima facie, isto é, são princípios que conflituam parcialmente entre si e que Portanto, eu não posso, eu podia querer fazer bem, mas tenho que respeitar a autonomia daquela pessoa, estou limitado no meu fazer bem pela autonomia dela. E, portanto, eles conflituam entre si, de algum modo, não completamente, mas em algumas circunstâncias conflituam entre si. E, por outro lado, isto, Bochão e Schiller insistem muitíssimo nisto, não há nenhuma hierarquia entre estes princípios. Valem todos o mesmo. Pronto. Então, qual foi a primeira dificuldade com que eles se enfrentaram? Foi uma dificuldade que todos nós saberíamos reconhecer imediatamente, que é que está muito bem o dizer o princípio de beneficência, não maleficência, princípio de respeito pelas pessoas, que depois se traduz no princípio de autonomia e princípio de justiça. Mas, olha, na prática, quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa em coma, como é que eu respeito a autonomia? O que é respeitar a autonomia de uma pessoa em coma? Oh, por exemplo, oh, o que é respeitar a autonomia de uma criança recém-nascida? Então, basicamente, a primeira dificuldade com que eles se enfrentaram, resultou de algumas críticas, foi dizer, olha, isto é tudo muito bem intencionado e muito bom, mas isto não é operativo. Isto tem que se aproximar mais dos casos concretos, que são novos, porque senão a gente não consegue fazer nada com isto. Então, eles desenvolveram duas estratégias de aproximação dos princípios aos casos práticos. E são duas formas, podemos dizer assim, de operacionalizar os princípios, que basicamente foram aquilo que eles chamaram a especificação e a ponderação. A especificação consiste em dizer, em pegar num princípio e dizer, neste caso, este princípio traduz-se nisto. Sei lá, se é uma criança recém-nascida, ela não pode exercer a autonomia, mas pode haver um pai que a represente. Ou se não houver um pai, pode haver alguém do Estado, coisas deste tipo. Portanto, vamos ver como é que, na circunstância concreta, que habitualmente é nova, o que é ser beneficente? Por exemplo, agora que estamos a discutir a eutanásia por aí, o que é ser beneficente? Matar ou cuidar? De um lado e do outro do debate se invoca o princípio de beneficência. Mas, portanto, o que é? E, portanto, isto é a especificação, é uma espécie de desdobramento do princípio em alíneas que se aplicam àquele caso. E depois a ponderação significava, como os princípios são prima facie, portanto, conflituam entre si, e ainda por cima não há hierarquia entre eles, é, em cada circunstância, tentar perceber qual é o que tem mais peso. É evidente que entre o princípio de não maleficência e o princípio da autonomia da pessoa que está ali caída na rua porque foi atropelada, prevalece o princípio de beneficência. Eu não vou estar à espera que ela acorde para ver se ela quer ir para o hospital. Arranco e logo se vê. Pronto. Trato-a. Pronto. Noutros casos não é assim. Pronto. Mas, portanto, tratava-se disto. Agora, a crítica, isto parece tudo muito simples e parece muito óbvio, e assim já chegamos e agora já temos princípios que se podem usar. Então, Clauser e Gert, em 90, escreve este pequenino artigo chamado Crítica do Principialismo, e devo-vos dizer que durante a década de 80 o modelo principialista era imperial. Não havia mais nada. Era reinava em todo lado. Pronto, praticamente em todo lado. Então, Clauser e Gert fazem uma crítica e consiste basicamente em dizer o seguinte: o modelo principialista não resolve nada, nem ajuda a decidir coisa nenhuma. Pela razão simples de que, por exemplo, vamos trazer o caso, sem entrar na discussão, mas o caso da eutanásia. Se eu invocar o princípio da autonomia, legitimo uma posição pró-eutanásia. Se eu invocar o princípio de não maleficência, legitimo uma posição contra a eutanásia, o qual significa que, se os mesmos princípios, o mesmo elenco de princípios, consegue fundamentar posições opostas, isso significa que aquilo em virtude do qual eu decidi não foram os princípios, foi outra coisa qualquer. E alguma outra coisa que eu tenho lá atrás, claro, as minhas bases antropológicas e filosóficas, que me levaram a dizer, neste caso eu considero que se deve prevalecer este, e naquele caso eu considero que deve prevalecer o outro. Portanto, basicamente, podemos dizer que o principialismo deu razão a uma das críticas de Fukuyama. Quero dizer, o principialismo não ajuda a resolver problemas bioéticos, aquilo que faz é dar uma capa de ética ou legitimar eticamente uma decisão que já se tomou. por algum outro motivo, e portanto isto não conseguia funcionar. Pronto. Depois, também não é verdade, deixem-me dizer-vos, também não é verdade que os critérios adotados por Pochon e Schiller se possam ser adotados por todas as pessoas, seja qual for a sua filiação filosófica, porque justamente a consideração que Pochon e Schiller fazem de que os princípios são prima facie, isto é, de que um princípio pode sempre, em alguma circunstância, não ser respeitado, não é aceito por uma enorme quantidade de autores da área da ética. Para muitos autores, na ética há absolutos éticos, e portanto, o princípio faz o bem e evita o mal, impede fazer certas coisas, e portanto eles não poderiam ser aceitos. Mas isto não vou entrar. Então, na bioética consequencialista, três coisas, e depois eu calmo mesmo, prometo, que é assim, da bioética consequencialista, pois a figura, vocês vão ter uma sessão sobre Singer, portanto, posso falar muito rapidamente, mas, basicamente, Singer, a sua obra fundamental para o que aqui nos interessa é do mesmo ano dos princípios de ética biomédica, que é de 1979, e é Practical Ethics, que vai na terceira edição, e a terceira edição é de 2011, enquanto que a sétima dos outros dois era de 2013. Singer considera, sem dúvida nenhuma, esta obra a sua obra principal. Quando estava a preparar e elaborar, se quiser ir ao site de Peter Singer, encontram muitas destas coisas. Quando estava a preparar, digamos assim, a proteger o tempo para reelaborar a ética prática, ele dizia, esta é a obra mais fundamental de todas as que eu escrevi. Não é a obra mais conhecida, nem a primeira. A primeira, como sabem, é Animal Liberation, que é de 1975, a libertação animal. E então, basicamente, em Practical Ethics, leio-vos duas coisas. Diz assim, começo pela última, porque tenho muito pouco tempo, e diz, estou inclinado a adotar uma posição utilitarista e até certo ponto, isto está na página 30 e 31 da nossa tradução portuguesa, estou inclinado a adotar uma posição utilitarista e até certo ponto este livro pode ser encarado como uma tentativa para mostrar como o utilitarista consistente abordaria diversos problemas controversos. Pronto. Portanto, ele assume claramente que a sua posição é uma posição utilitarista e diz, e depois descreve o que é o utilitarismo e diz, o utilitarista clássico considera uma ação um bem quando esta produz um incremento igual ou maior da felicidade de todos os envolvidos relativamente a uma ação alternativa e um mal se assim não acontecer. Isto é a única coisa que me interessa que fique claro. Diz ele, portanto, o utilitarista clássico considera uma ação um bem quando esta produz um incremento igual ou maior da felicidade de todos os envolvidos relativamente a uma ação alternativa e um mal se assim não acontecer. Pronto. E então, portanto, a ideia é mesma do utilitarismo. Qual é o princípio básico do utilitarismo? É a tese de que, em resultado da nossa ação, deve haver maior bem no mundo do que antes. É assim que eles interpretam a tese. Podíamos demorar algum tempinho a ver isto, mas não temos tempo. O princípio de faz o bem e evita o mal. O argumento é basicamente o seguinte. O que é fazer o bem? É fazer o bem que se pode. Ora, se eu pudesse fazer mais bem e fizesse menos bem, eu agia bem. Não, agia mal. Portanto, o que é que eu tenho que fazer é o máximo de bem possível e evita o mal. Isto é, se para obteres um grande bem tens que fazer um bocadinho de mal, o que é que se há de fazer? O bem compensa. E, portanto, leiam-o. Faz o bem e evita o mal como maximiza o bem e minimiza o mal. Se eu tivesse um dia para o consequencialismo, gostava muito de analisar isto. Portanto, que é uma leitura completamente não clássica do princípio fundador da ética. O princípio fundador da ética dizia faz o bem e evita o mal, significa faz o bem que puderes, sobretudo não faças o mal. Podes sempre não fazer o mal. Talvez, em alguma circunstância, não possas andar a dar de comer a todos os sem-abrigo de Lisboa. Mas olha, se há três à tua porta, chega-te à frente. E, sobretudo, não lhe pegues uma rasteira. Pronto. Isso podes sempre fazer. Talvez não possas dar de comer a todos, mas não pegar-lhe uma rasteira podes sempre. Portanto, era a ideia de que há absolutos negativos. Há coisas que não se podem fazer. Ora, leram o princípio agora. Portanto, basicamente, a posição de Singer tem que se ver, e este consequencialismo de Singer tem que se ver na linha do cruzamento entre Animal Liberation e esta obra. Portanto, a ideia dele... vocês vão ter uma sessão sobre Singer, portanto, a ideia dele é que nós fizemos uma espécie de discriminação positiva e injustificada dos homens, aquilo que ele chama especismo. Portanto, pusemos, e o especismo seria qualquer coisa de parecido ao racismo ou ao sexismo, que era uma espécie de discriminação infundada que não fazia sentido nenhum e temos que acabar com isto. Ele diz que não quer baixar o nível de respeito pelos homens, mas subir o dos animais, mas na prática não é exatamente isto que acontece, porque, por exemplo, é o teorizador, em Practical Ethics, do infanticídio e do homicídio mesmo. Da investigação sobre deficientes, da criação de embriões para investigação e sua destruição posterior, etc. Vale tudo. Por exemplo, vale tudo. Vale mesmo tudo. Basicamente é, se eu der um tiro a um de vocês pelas costas, eu não fiz mal nenhum. Porque a vocês não vos fiz mal porque o único mal que vos podia ter feito era ter provocado algum sofrimento e como foi pelas costas, vocês não souberam. Quando acordaram, já cá não estavam. E, portanto... E qual é o mal disto? Isto, estou praticamente a citar-vos. O mal disto é que, claramente, se eu fizer isto, há alarme social e as pessoas que gostam daquilo de vocês a quem eu dei o tiro ficam preocupadas. Portanto, se eu não, o melhor é não fazer isto aqui, mas fazer numa ilha deserta, por exemplo. Por exemplo, se eu investigar sobre um deficiente órfão, é irrelevante. O pai não chora e ele não sabe, para dizer grosseiramente. Pronto. E, portanto, vale muita coisa. Pronto. Então, basicamente, não vou entrar nos aspectos, vou só entrar em duas críticas que me parece que se podem fazer a este modelo que foram feitas. É que o seu critério de decisão é impossível de aplicar na bioética. É. Justamente porque os problemas bioéticos são problemas novos, eu não estou em condições de avaliar todas as consequências da minha decisão, da minha ação. Eu sei lá o que é que resulta de eu manipular um gene. Isso era o que eu queria saber. Portanto, se o critério de decisão é o conjunto de consequências da minha ação, isso só se pode aplicar a coisas já conhecidas, não a situações novas. Pronto. Isto por um lado. E, por outro lado, há um outro, do ponto de vista ético sério, há, parece-me, livres da citação, parece-me que há um problema ainda mais... Portanto, basicamente nós podíamos dizer que só retrospectivamente é que eu sei se agia bem ou mal. Olha, afinal morreram todos. Olha, pouca sorte. Eu tinha esperança que não. Pronto. Pronto, portanto, eu não estou em condições para, na área da investigação, eu não posso usar este critério como... Depois, é desumano pedir o cálculo de todas as consequências. Eu sei lá quais são todas as consequências que decorrem. Como é que se calcula todas as consequências? É uma espécie de olhar omnisciente que nós não temos. Mas parece-me que o caso mais sério é aquilo que está contido na própria citação de Singer e que diz é... E que diz assim, é assim, o utilitarista clássico considera uma ação um bem quando este produz um incremento igual ou maior da felicidade de todos os envolvidos relativamente a uma ação alternativa. E o mal se assim não acontecer. O que acontece neste modelo de ética é que só há uma maneira de fazer bem e todas as outras são más. E isto é qualquer coisa de excessivo para a ética humana. Podíamos dizer, daí resultaram alguns modelos tecnocráticos da ética. É, nós, que somos os homens da rua, temos que acreditar no senhor ministro que diz que não havia outra coisa a fazer senão baixar os ordenados. Ele é que sabe, ele é que vê tudo, ele é que tal, e portanto, mas basicamente é para a nossa gestão cotidiana era, se eu me desvio um milímetro do ótimo, que é só um, eu estou a agir mal. Portanto, há mil maneiras de agir mal e uma única de agir bem. Enquanto que na ética clássica havia um limite negativo, não mates, e agora, olha, faz o que possas. Faz, inventa, cria. Noto. Aqui é, podemos dizer, é uma ética de heróis. Noto. Pronto, mas e depois, o aspecto mais importante para a bioética da posição de Peter Singer é ainda uma terceira coisa que é muito, muito, muito relevante e que eu adorava ter tempo de desenvolver, mas não tenho, que é ter desenvolvido aquilo que hoje se conhece e vocês todos, toda a gente, por muito longe que esteja destas áreas, eu falar de ter sido o pai fundador na contemporaneidade, não é nem por sombras o pai fundador, mas o pai fundador na contemporaneidade daquilo que se chama uma visão gradualista da pessoa. Portanto, a distinção entre vida biográfica e vida biológica. Mais do que a distinção, a separação entre vida biológica e vida biográfica. A ideia de que este ainda é um homem, mas já não é uma pessoa. Ou este já é um homem, mas ainda não é uma pessoa. Isto deu origem a uma visão gradualista, que do ponto de vista filosófico, Singer sabe isto muito bem, do ponto de vista filosófico tem o estatuto de ser uma espécie de mistério metafísico, absolutamente incompreensível. É de onde vem isso que nós não tínhamos no princípio e agora temos e agora perdemos? Veio de onde? Da manga? Tirámos de onde? Pronto. Ainda por cima isso que é o fundamento de todos os nossos direitos, basicamente. Pronto. Há muitas coisas que se podiam dizer sobre isto, não vou dizer. Sobre a bioética personalista, pronto, a figura mais importante é Helios Grégia, que é um cardeal católico, assim, o peso mais pesado da bioética italiana, ainda vivo, que assim, mesmo que escreve de uma maneira um bocadinho maçadora aqui para nós, para o meu gosto, eu acho, sabe como ninguém, mas os textos são escolásticos, um bocadinho, pronto. Ganhava-se muito em que escrevesse de uma maneira mais tal. Mas, enfim, formou uma geração inteira de gente, sobretudo à volta da Universidade do Sacro Cuore, no Instituto de Bioética da Universidade do Sacro Cuore, e de uma revista famosa, que é Medicina e Moral, que é a revista de longe mais prestigiada na Europa de bioética. Ele é um editor emérito da Medicina e Moral. Portanto, é uma pessoa com centenas de artigos e muitos livros. A obra mais importante que está traduzida para português é Manual de Bioética. E pesa bem um tijolo ou mais, assim, um calhau de 800 páginas para aí, assim, mas é assim, toda a gente, mesmo quem não gosta dele, e eu acho uma pessoa muitíssimo interessante do ponto de vista analítico, reconhece que ele é uma pessoa, sabe tudo desde 74 que trabalha na área da medicina, pronto, e portanto, é uma figura muito, muito notável. Ele propõe um modelo, deixem-me só dizer isto, porque senão até parece mal, um modelo que ele chama interdisciplinar e triangular, que é na Europa, um dos modelos mais seguidos é o que tem mais lastro filosófico. Estou mesmo a acabar, Luísa, prometo que... Pronto. Pronto. É assim, então, como é que é o modelo? É um modelo que eu diria está perto desta tal visão da ética das virtudes mais complexa, em que é preciso ter em conta a ação, a intenção e as circunstâncias, tudo ao mesmo tempo e não apenas só a intenção ou só as circunstâncias. Então, basicamente, ele diz que o método é interdisciplinar e triangular. O primeiro momento é uma descrição tão rigorosa quanto possível do procedimento científico e médico em causa. Podemos dizer, é o momento da medicina ou da ciência. É o que é que se faz, que técnicas se usam, que meios se usam, que resultados se obtêm, etc. Este é o primeiro momento. O segundo momento é o que nós podemos chamar mais filosófico. E é refletir sobre as implicações antropológicas e éticas do que se faz. É avaliar o sentido e o alcance daquilo que se faz, é o que eles chamam de momento antropológico ou filosófico. Dou-vos um exemplo, porque isto pode parecer um bocadinho vago. É, por exemplo, imagine-se, estou a estudar, por exemplo, o anonimato do dador na procriação medicamente assistida. Pronto. Estou exatamente a ver como é que se procede, porque é que se procede assim, como é que se faz, como é que se conservam os espermatozoides, como é que isto, não sei. O segundo momento é refletir sobre as implicações antropológicas e éticas do que se faz. É que alcance tem isto do ponto de vista antropológico? Que eu produzi um indivíduo que está privado de saber quem é o seu pai. Isto é relevante do ponto de vista antropológico ou não? Ser filho de alguém é um rasgo valioso e identitário ou não? Por exemplo, para dar um exemplo, podia dar outro exemplo qualquer, mas uma reflexão deste tipo é que alcance tem, por exemplo, imaginem a clonagem, que alcance tem que alcance antropológico tem que eu seja cópia de outro? Ou é irrelevante, tanto faz, no fundo sou, quer lá saber se sou cópia ou não. É mesmo assim ou tem algum alcance, ou tem alguma implicação? É irrelevante do ponto de vista antropológico ou tem algum alcance, e não podemos dizer que isto não interessa a nós, à literatura e cinema, à pasada sobre gente à procura de saber quem é o seu pai ou quem é a sua mãe, etc. Mas é absolutamente irrelevante do ponto de vista antropológico e ético que eu seja irmão do meu avô? Por exemplo, podemos pôr as barrigas de aluguer, por exemplo. É irrelevante do ponto de vista antropológico que a forma de acolhimento de que eu sou objeto seja só posterior ao nascimento, por intenção da mãe? ou isso pode ser experimentado como uma rejeição, coisas deste estilo, pronto. É este tipo de reflexão. E terceiro momento, portanto, isto é um momento filosófico e ético. E depois, o terceiro momento é um momento ético e jurídico. Basicamente é, procura-se uma decisão prática, tanto na vertente clínica como na vertente jurídica. Se as implicações antropológicas são positivas, fomente-se. Se as implicações antropológicas são negativas, legisle-se para impedir que isto ocorra. Por exemplo, coisas deste estilo. Por exemplo, percebem? Pronto. E, portanto, basicamente seria um modelo deste tipo. Podia dizer muito mais. Eu gostava de vos insistir nisto. Segregi esteve cá quando foi o lançamento da sua obra e uma das coisas que, em entrevista e a conversar com ele, etc., ele dizia era que tinha a impressão de que a principal luz que ele tinha tido sobre a bioética ao fim de... Naquela altura passavam 40 anos desde que ele se dedicava àquilo, era ter compreendido quão radical era a importância da condição pessoal na fundamentação da bioética. Quão radical era que a pessoa fosse o conceito fundador da bioética que ele propunha. Portanto, pronto. E pronto, não vos digo, olha, fiz o que podia, pronto. Agora são os... Desculpem lá. Não.
Bem, muito obrigada, Marta. Foi realmente uma viagem no mundo da bioética. Acho que havia questões, imensas questões para levantar, porque houve imensos problemas interessantíssimos que colocaste. Às 8 horas temos mesmo que acabar, portanto, peço mesmo que as pessoas levantem questões muito concisas e se calhar temos 3 ou 4 questões e acabou-se.
A questão que eu tinha a pôr refere-se uma das posições em que devíamos maximizar o bem e produzir o menos mal possível. Ou seja, há um só ótimo, palavras suas. E eu estou de acordo. Pode haver, não há um só caminho. Pode-se atingir o ótimo de vários caminhos. Isto é, não é tudo tão assertivo assim. O objetivo final, esse é, mas o modo de lá chegar... Eu não estou a dizer que necessariamente tem vários modos. Uhum. Estou a dizer que há,
eu percebo,
em grande
percebo muito
parte
bem.
Dos problemas, pois. Há várias alternativas a atingir o resultado. Uhum. Haverá algumas situações em que o que é conhecido só há uma via de lá chegar. Mas a maior parte há várias vias de lá chegar para atingir o mesmo resultado.
É assim, eu percebo muito bem o que diz e seguramente em muitas áreas o ótimo pode encontrar-se por vários caminhos. A tese de Singer é de que na área que ele está a abordar, eu volto a ler-lhe o texto, ele diz o utilitarista clássico considera uma ação um bem quando esta produz um incremento igual ou maior de felicidade de todos os envolvidos relativamente a uma ação alternativa e um mal se assim não acontecer. Portanto, da perspectiva dele, podíamos dizer, isto, podíamos demorar mais tempo a analisá-lo, basicamente, o que há detrás disto, e sabe muito bem isso, tão bem como eu, provavelmente, é uma visão que nós podemos dizer que é técnica da ética. Portanto, o cálculo ético é um cálculo de otimização típico. Portanto, quando eu chego ao ponto ótimo, só há uma ação que é ótima, e abaixo disso eu estou... num bem, nós podíamos dizer aqui para nós, num bem menor que esse, mas Singer diria, mas um bem menor, podendo fazer o bem melhor, é um mal. E portanto...
O ótimo é que é a maneira, as ações...
Mas então, se calhar, resolvemos o problema dizendo, o que Singer proporia é a ação ótima, e é só uma. Não é o ótimo como uma coisa de exterior à ação, é a ação ótima... E todas as outras formas de agir são, por não serem a ótima, más. Portanto, é neste sentido. Não, eu entendo que, se nós entendermos o ótimo como um ideal, pois, sim, pronto.
Essa questão, de facto, dos ótimos, também na economia dá uma grande discussão, não é? O ótimo de Pigou e o ótimo de Pareto.
Pois.
E não sai daí.
O ótimo de Singer e o ótimo de...
De facto, gostaria de lhe perguntar, era como, e muito bem, foi uma belíssima lição em tão pouco tempo. Como é que, na doutrina principialista, havendo conflitos entre os princípios, enfim, com as salvaguardas que muito bem referiu, mas, no entanto, há sempre, por exemplo, entre a justiça e o princípio do respeito pelos outros, que depois vira autonomia,
exatamente,
com alguma flexibilidade, que levanta muitos problemas. Mas, portanto, esses conflitos que se resolvem, digamos, em grande parte, pela justiça concreta de cada comunidade, parece, corre ou não o risco de, na Europa, sermos influenciados, dado o avanço que há da doutrina principialista e o prestígio que tem nos Estados Unidos, de alguma maneira irmos sendo assimilados pela moral corrente americana?
Claro, eu acho que sim. Assim, basicamente, o que me parece que a via pela qual o principialismo penetrou mais capilarmente na Europa não tem tanto que ver com a nossa afinidade com o modelo, mas com o facto de que é um modelo que funciona perfeitamente numa comissão de bioética. Numa comissão de bioética, como eu não posso estar a discutir com mais 15 pessoas sobre se uma visão gradualista da pessoa é coerente ou é incoerente, eu remato a questão invocando um princípio e dizendo: eu acho que aqui deve prevalecer o princípio de não maleficência sobre o da autonomia, porque posso dar uma razão, porque é uma criança que tem 2 anos e, portanto, a autonomia não é algo que ele possa exercer em primeira pessoa e não é o mesmo exercê-la em primeira pessoa do que exercê-la em segunda ou em terceira, etc. E, portanto, eu acho que prevalece, e por dentro não estou a pensar nada disto, mas eu remeto, para efeitos de discussão, eu pus a minha posição. Pronto. E, portanto, neste aspecto, eu acho que o principialismo foi sedutor por ser fácil de usar nas comissões, produziu algum desencanto pelo resultado que as comissões produziam. Portanto, andamos assim. Todos temos a boca cheia de princípios e um diz isto sim e o outro diz isto não, um diz eu vou por aqui e o outro diz eu vou pelo sentido contrário, e todos temos a boca cheia de princípios. Portanto, o princípio por exemplo, o princípio da dignidade é assim, valia a pena, quando ouvimos um prós e contras e em que se invoca a dignidade, parar a perguntar a cada uma daquelas pessoas, olha, defina. A ver se nos entendemos. Portanto, eles assumem-se como... Claro que são mais que chavões, é injusto ser chavões, mas são uma espécie de chapéus muito, muito amplos. Eu não li o texto, mas é, por exemplo, a maneira como o próprio relatório Belmont, que é um dos textos, como vos digo, mais elaborados, aborda cada um dos princípios, nenhum deles é definido. Como o relatório Belmont aborda cada um dos princípios, nenhum dos princípios é definido. Quando ele diz o princípio do respeito pelas pessoas, diz o princípio do respeito pelas pessoas implica pelo menos duas coisas. Respeitar a vontade dos adultos e proteger aqueles que não têm uma vontade capaz de se exercer. E a gente diz, olha, e afinal isso é o quê? E assim, eu estava à espera de que antes de me dizer as duas primeiras aplicações disto, me dissesse o que era. Que era para saber se eu estou a respeitar ou não. Aqui há muitas coisas. Basicamente, podíamos dizer que traduziu-se um princípio nas medidas práticas em que na área da medicina eles se respeitam. E por isso é que, num instante, o princípio do respeito pela pessoa deixou de se falar do princípio do respeito pela pessoa, que soa ainda há muito filosófico, e passou-se a falar de princípio de autonomia. Porquê? Porque se dizia, na área da medicina, respeitar as pessoas é respeitar a sua autonomia. Portanto, em vez de falar de respeito pelas pessoas, falamos de respeito pela autonomia. E chegamos mais à frente. Pronto, e portanto, mas alguma influência, eu acho que existe, embora, por exemplo, tanto na corrente alemã, ou as correntes mais significativas da bioética alemã, ou os autores, nem sei se posso falar de correntes, os autores mais significativos da bioética alemã e da bioética italiana, acham a bioética norte-americana superficial. Porque nós somos constitutivamente ontológicos, metafísicos, nós temos uma tradição mais pesada, pronto. E, portanto, aquela coisa de que vamos diretamente ao como é que se trata, nós queremos mais miga, até poder gritar e poder discutir.
Tenho que avançar. Não acha que há uma contradição no consequencialismo, quando fala do ótimo, que parece um aspecto qualitativo, e afinal a fundamentação é quantitativa.
Absolutamente.
Porque é o máximo.
Absolutamente, absolutamente. Não, o consequencialismo é uma corrente, é uma das... Olha, eu acho que é muito, ainda na linha do que estava a dizer, e para responder assim, acho que é muito mais penetrante o consequencialismo na Europa do que o principialismo. A ideia de que isto são questões técnicas e tudo é uma questão de cálculo, acho que é muito mais capilar na Europa do que o principialismo. Mas acho completamente... É, o principialismo, vocês vão ter de certeza uma sessão sobre o principialismo, dava para... O principialismo é um dos temas mais apaixonantes... O consequencialismo é um dos temas mais apaixonantes e uma das visões mais... Por exemplo, para dar-vos um exemplo, em algumas das suas últimas obras, Singer tem que justificar porque é que tem carro e porque é que o carro é bom. Porque é que ele não vende o carro para dar o dinheiro, porque... Teoricamente, com aquele dinheiro do carro dele, podiam comer os africanos em África. E, portanto, mas se ele não tivesse aquele carro, ele não podia dar conferências e, portanto, é um bem maior. É assim. Não estou a ironizar. É assim. Portanto, é a ideia de que... É uma coisa que é desumana do ponto de vista ético. É eu carrego o mundo às costas. Que responde a uma questão apaixonante do ponto de vista ético, que é pensar... O fundamento e os limites da responsabilidade, sobretudo os limites da responsabilidade. Onde é que começa e onde é que acaba a minha responsabilidade? A responsabilidade do médico é com quem? Pronto, coisas deste estilo. É um mundo muito rico e muito interessante, mas...
Marta, agradecemos imenso e agradecemos imenso se nos puderes depois fornecer os tópicos desta tua apresentação e também previno que há um texto que está no site relativo à conferência anterior. Portanto, quem quiser também ir consultar o site, tem já o texto disponível. E muito obrigada e obrigada a todos também.